Fala, doutor.
Uma parceria da Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná e do Complexo Pequeno Príncipe.
Nós vamos conversar agora com a doutora Daniela Prestes, que é psicóloga do Hospital Pequeno Príncipe. Doutora Daniela, obrigada por nos atender.
Eu que agradeço a atenção e o convite.
Doutora, vamos falar sobre bullying e depressão infantil. Tem muita gente que menospreza o bullying. Por isso, acho importante começar definindo o que é essa prática, né? Toda brincadeira de mau gosto é considerada bullying?
Olha, normalmente o que nós entendemos e tomamos, né, como bullying é tanto uma brincadeira de mau gosto, como colocar a outra numa situação vexatória, participar de uma cena, de uma situação onde haja permeada a agressividade, tendo esse cunho e essa falta de preocupação de estar fazendo mal ao outro. E todos os envolvidos nessa situação de bullying têm uma importância, tanto aquele que comete, como o que sofre, como o que muitas vezes estão em volta, presenciando, vivenciando junto aquela situação. E também, na maioria das vezes, a gente observa que as pessoas que estão em volta dificilmente tomam partido para que aquilo se resolva, se dissolva, para que aquela pessoa que está sendo vítima, de alguma forma, seja protegida, seja retirada daquela situação, e que aquele que esteja cometendo possa também ser corrigido naquilo que fez. Né? Normalmente nós sabemos, tomamos conhecimento que são situações que as pessoas estão participando e não tomam muito partido para que essa situação se resolva. Né? Uhum. Então, tem muitos aspectos que envolvem essa situação de bullying.
Entendi. Doutora, as crianças são mais suscetíveis do que os adultos ao bullying?
Olha, nós realmente nos preocupamos muito com as crianças e com os adolescentes, em relação aos adultos, embora seja uma situação difícil para todos, especialmente nos primórdios, né, criança e adolescente. Por quê? Porque são fases de desenvolvimento, tanto físico como cognitivo, como de formação da personalidade. Então, se esse sujeitinho ainda está em formação, os efeitos dessa experiência podem ser realmente mais amplos e mais severos do que para um adulto que, de certa forma, já está mais maduro, tanto fisicamente, como cognitiva, intelectualmente, como psicologicamente. Né? Então, essa violência, essa situação sofrida, quando você está ainda em formação, concorre com isso, que você não esteja menos preparado, tenha menos recursos para manejar a situação, para procurar formas de lidar e de resolver, do que aquele que esteja já mais preparado e mais formado, né?
Então, a criança que passa por isso pode ter sequelas?
Sim, pode ter. Tanto a criança como o adolescente que sofrem essa situação de bullying, podem sim ter sequelas físicas, dependendo daquilo que seja, como psicológicas e emocionais. E por conta disso, essas questões podem repercutir no seu convívio social, no seu rendimento acadêmico, na sua vida familiar. Infelizmente, é uma situação que pode responder em todas as instâncias da vida dessa criança e desse adolescente.
Doutora, tem quem acredite que depressão não atinge crianças. Isso tem algum fundamento? Por que existe esse preconceito?
Eu acredito que é mais por uma questão do imaginário, né, do senso comum, de entender que a criança está imune às situações que possam fazê-la sofrer. Porque o estado depressivo, ele é um estado de tristeza, geralmente com uma maior magnitude, com tempo prolongado, e que está advindo de situações difíceis, de sofrimento na vida dessa criança e desse adolescente. Então, em geral, eu penso que o senso comum imagina que a criança, de certa forma, está protegida, que as pessoas provêm a criança de tudo que ela quer e que ela precisa, que criança é ingênua, assim, algum, algumas características que nós escutamos do senso comum na análise do que é uma criança, do que é o mundo infantil, que perpassa com uma imunidade da criança a essas situações, quando não. Né? A criança já é um ser humano, já está também se desenvolvendo e também está conformando a sua personalidade e está vivendo no mundo como nós, está à mercê de tudo isso que nós também estamos. E por mais que a gente possa ensinar, possa proteger, a gente não consegue poupar a criança de todas as vicissitudes, de todos os problemas, e nem isso é bom, né? Porque isso faria com que a criança ficasse realmente despreparada para o futuro, para a adolescência, para a fase adulta. Né? Então, eu entendo que é algo mais do imaginário da gente pensar que a criança esteja imune a todas as situações da vida e não sofra os efeitos de tudo que vive. No entanto, as crianças, sim, podem ter depressão em menor ou maior grau, porque isso fala de um sofrimento. E dependendo daquilo que a criança viva na sua historinha, então, por exemplo, uma família desorganizada, uma família onde possam ter inter-relações mais agressivas, que possa haver, por exemplo, uso de droga ou álcool, que seja uma criança que esteja, por exemplo, também pode acontecer isso, uma criança que seja muito super protegida, onde haja muita super indulgência nessa educação, que não vá sendo conduzida, preparada a lidar com as faltas na historinha de vida. Então, existem muitos motivos que podem fazer com que essa criança, esse adolescente, tenham menos recursos emocionais para lidar com as situações da vida. E aí é um meio propulsor para aparecer um estado depressivo.
E como é que os pais podem identificar que a criança está com depressão ou está sofrendo bullying? Uhum. Tem algum tipo de sinal mais comum?
Uhum. Usualmente, as crianças que estão em algum tipo de sofrimento, né, como você falou, usando essa possibilidade do bullying, de estar vivendo isso, muitas vezes ele acontece no ambiente acadêmico, no ambiente escolar, né? Nem sempre, mas muitas das vezes. Então, normalmente, essa criança tem recusa a ir para a escola, ela não quer mais ir para a escola, ela não quer mais interagir com os colegas, e isso pode acontecer, que esteja passando na escola, mas que também aí ela se afaste de outros colegas, por exemplo, na vizinhança, ou amigos do condomínio, enfim, de outros ambientes nos quais ela conviva, porque ela passa a desacreditar nas inter-relações sociais. Né? Ela pode apresentar um decréscimo no rendimento escolar, as notas podem diminuir. E outras situações que podem ter a ver com o bullying ou com outros sofrimentos, mas que dizem daí de um estado depressivo. A criança pode ter, por exemplo, inapetência, ela não ter mais vontade de comer, ou pelo contrário, é uma criança que come compulsivamente, porque está ansiosa, porque está com medo, porque está preocupada. Essa criança pode apresentar terror noturno, então também algum incômodo, alguma dificuldade no sono. Todas as questões escolares também, dificuldades acadêmicas, também nas inter-relações sociais. Até sinais assim, por exemplo, se é uma criança mais introspectiva, uma criança mais reservada, ela pode ter uma alteração de comportamento demonstrando maior agressividade, maior irritabilidade. Ou ao contrário, alguma criança que seja um pouco mais ativa, que seja uma criança sociável, e se ela está acometida de um quadro depressivo, ela normalmente se apresenta passiva, introspectiva, isolada, apática. São vários sinais. Naturalmente, eu penso que a gente precisa salientar que um comportamento só, uma reação só, não são suficientes para a gente falar de um quadro depressivo. Normalmente, são vários desses sintomas juntos por um período decorrido, né, que levam a gente a levantar essa hipótese. Mas, de qualquer forma, é muito importante que os pais estejam atentos, que conheçam de fato seus filhos, né, na reação, no comportamento que eles têm usualmente em relação às diferentes situações da vida, para que consigam, com certa facilidade, detectar as alterações. E, percebendo essas alterações, que procure, então, um profissional para ajudar, que leve no seu pediatra de referência, se não tem, que procure uma unidade de saúde, que converse com os profissionais na escola, professora, orientadora, tanto para averiguar se na escola também estão observando alguma mudança, como para procurar uma orientação se sozinhos não conseguirem encontrar, né? Que procurem um psicólogo, se não tiver um psicólogo particular, que procure através da unidade de saúde, mas enfim, que não deixem de dar atenção para essas mudanças comportamentais e emocionais.
Então, sempre ficar de olho nessas mudanças bruscas de comportamento, né, doutora?
Sim.
E, então, no mês passado, muito se falou sobre esse tema por conta do Setembro Amarelo, né, que é uma campanha que alerta sobre os riscos do suicídio. O bullying pode levar uma criança ou adolescente a pensar em suicídio ou até a tirar a própria vida?
Sim. O que eu acho importante também que a gente enfatize, que é assim, o bullying pode ser uma das causas de sofrimento que leve a isso, a uma tentativa de suicídio. Mas nem toda pessoa que está sofrendo bullying vai chegar num extremo desse, né, de uma tentativa ou, infelizmente, de que, né, dê cabo à própria vida, mas pode ser uma das causas. Né? Normalmente, quando uma criança ou um adolescente chega nesse ponto, né, de atentar contra a própria vida, o que nós temos observado e escutado nos casos que nós atendemos é que normalmente essa criança e esse adolescente já vão sinalizando o seu sofrimento, as suas tristezas, as suas mágoas, as suas dificuldades de lidar com os problemas da sua vida. E muitas das vezes eles nos apontam também uma dificuldade de encontrar apoio. Então, por exemplo, existe uma distância nas relações familiares, uma falta de compreensão entre as pessoas, de tolerância. Aí, esse adolescente, muitas vezes, ou essa criança, vão procurar um apoio fora, né, com os colegas, com os amigos, onde eles se sentem mais entendidos, onde eles sentem que eles são mais pertencentes. Em algumas circunstâncias, esses outros pares também estão vivenciando situações similares, então precisam de ajuda mais do que estão conseguindo ajudar. Então, essa somatória de circunstâncias pode levar ao suicídio, porque essa pessoa vem dando sinais que não foram atendidos, então vão se somando até que um ponto essa criança, esse adolescente não encontram recursos mesmo para lidar de uma forma mais madura, mais elaborada com a situação e, infelizmente, atentam contra a própria vida.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, 90% dos casos de suicídio podem ser evitados. Você falou que muitas crianças acabam procurando ajuda dos colegas, enfim, da família. E eu queria te perguntar, o que que a gente pode fazer para ajudar quem está passando por esse tipo de situação?
Olha, é o que eu penso assim, a gente precisa já ter um olhar preventivo. E preventivo como? De que realmente os pais, familiares e as pessoas próximas que convivam com as crianças e com os adolescentes realmente se preocupem como está transcorrendo o desenvolvimento deles, como está transcorrendo esse processo de constituição de personalidade, estejam atentos a isso, para que esse processo, tanto um como outro, sejam o mais saudáveis possível. Tá? Para além disso, se já estiver observando algum sinal de sofrimento, seja em função de bullying, seja por depressão, qualquer outra situação, né, que existem muitas que podem levar, que já imediatamente procurem uma ajuda, né, e que não minusvaliem isso. Em algumas situações que nós temos atendido, Camila, nós escutamos, muitas vezes o pai dizia assim, por exemplo, um pai que diz assim, olha, não sei porque a minha filha foi fazer isso, que burrice é essa? Quando essa situação não é de uma ordem da burrice, é uma da ordem do sofrimento. é da ordem emocional, não é cognitiva, não é por falta de inteligência, muitas vezes, que uma criança adolescente faz isso. É por uma questão psíquica, por uma questão emocional. A leitura daí está errada. Então, a gente precisa que, diante desses sinais, as famílias valorizem, se preocupem. E imediatamente procurem ajuda. Isso é o que nós podemos fazer. Nós precisamos estar atentos, nós precisamos valorizar os sinais que as crianças e os adolescentes nos dão e nós precisamos procurar uma ajuda adequada, uma ajuda profissional adequada. E não desvalorizar o que eles nos mostram, minusvaliar o que eles nos mostram, achando, ah, isso é coisa de criança, ah, foi uma besteira que ele cometeu. Né? Porque aí a gente vai realmente abrir um espaço para que a situação se agrave e aconteça algo pior ainda do que a tentativa, né?
Perfeito, doutora. Muito obrigada pela sua participação, viu?
Imagina, eu que agradeço o contato.
Eu conversei aqui com a doutora Daniela Prestes, que é psicóloga do Hospital Pequeno Príncipe. Nós falamos sobre bullying e depressão infantil.
Você ouviu...
Fala, doutor.
Uma parceria da Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná e do Complexo Pequeno Príncipe.